Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre dor como gatilho de mudança. Vou estar à conversa com o psicólogo Afonso Arribança, um grande amigo, e o que vais ouvir hoje aqui foi o resultado de uma live que fizemos no meu Instagram. Espero que gostes. Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo, com todas as ferramentas que precisas para montar o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com um P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes.
Ora, muito boa noite a todos. Acho que o som está bom. Estive agora aqui a fazer uns testes aqui de luz, não está grande coisa, mas é aquilo que se arranja. Então, muito boa noite. Estamos só aqui à espera aqui do nosso convidado, aqui do Afonso. Vim aqui a voar do treino, portanto o Afonso deve estar aí praticamente a chegar. E eu vou já lançar aqui a live que vou fazer com ele e vou explicar também porque é que o convidei para fazer este direto, qual é que é a razão, qual é que foi a ideia e porque é que eu queria ter um psicólogo e um psicólogo como o Afonso a falar sobre esse assunto que eu acho que pode realmente ser interessante para todos. O Afonso já chegou aqui, portanto vou só esperar. Acho que sou eu que o tenho que convidar, ou pode pedir para entrar. Espera lá. Não tenho pedidos. Afonso, pede lá aí para entrar, se faz favor. É aí na camarazinha de lado. Deves saber tanto disso como eu. Cá está ele. Aceitar. Transmitir em direto. Esperar que o Afonso entre aqui. Cá está ele.
É.
Está muito melhor que o meu, pá.
Quê?
Estás com um setup aí muito melhor que o meu.
Toda hora aqui de culto, aqui atrás.
Eu agora, para vir correr do treino, tinha levado esta camisa e tudo para o treino. Parece uma espécie de um vilão havaiano, de uma série da TVI, aquelas
Acho
que
que não.
estão fora da hora.
Acho que estás a combinar com o dia 2, que é o primeiro dia de verão.
Ah, hoje é o primeiro dia de verão. Foi isso, pá, tudo bem.
Estás um
Sabias que eu me ia lembrar disso.
É porque estás sempre no
Claro, pá,
verão.
sabias que eu ia me lembrar disso, certeza. Nem estou sempre no verão nem nada. Para lá que eu estou. Fala lá.
Oi?
Esta porcaria não está conectada. Para lá. Para lá. Fala lá agora.
Sim.
Não, pá, isto. Espera lá que eu vou tentar ligar os fones sem deitar aqui a live abaixo. Mas estás-me a ouvir bem?
Eu estou a ouvir bem. Se
Ok,
alguém não
pá.
estiver a ouvir aqui na live, também, por favor, que diga.
Pronto, acho que já não vou para aqui inventar, tenho medo de arrebentar com isto. Bem, então vou tirar os fones e vamos lá então para o assunto de hoje, que é um assunto que me diz muito e eu queria te convidar aqui para falarmos sobre isso por vários motivos. Em primeiro lugar, porque pá, tenho tido o privilégio de passar bastante tempo contigo, pá, e é sempre interessante, temos sempre conversas interessantes e algumas dessas conversas acho que são boas às vezes para passar para outras pessoas e às vezes temos algumas conversas que eu tenho pena de não estar a gravar para depois meter no podcast. Então aproveitava agora aqui a tua presença para podermos reatar uma dessas conversas. Então eu vou dar um mote e vou também integrar as pessoas aqui nesta live. Aqui há uns anos valentes, passei por uma situação bastante estressante para mim. E pá, nunca tinha tido um stress desse género, andava super ansioso, acordava à meia-noite sem sono e pá, posso dizer que foi um período bastante complicado. E a forma que eu utilizei para ultrapassar esse período, mas isso é muito típico de mim, foi eu tenho que fazer um plano, porque eu tenho que controlar, para mim o controle é uma coisa importante, então eu tenho que fazer um plano para ultrapassar esta fase mais negativa. E para depois desta fase mais negativa passar, eu estar muito melhor do que estou agora, porque parte desse problema, a responsabilidade era minha e eram algumas coisas que estavam desalinhadas com aquilo que eram as minhas necessidades. O que é que eu fazia? Eu fiz uma tabela, tabela essa onde eu tinha a minha vida organizada em várias áreas, fiz uma espécie de uma roda da vida onde eu consegui fazer uma autoanálise e depois a partir daí percebi que realmente estava desequilibrado em muitas dessas áreas e havia muito para trabalhar. Eu acordava, imagina, às 4 da manhã sem sono, super angustiado, saía da cama, às 5 horas já tinha o banho tomado, tinha o computador à minha frente e começava então o meu dia de trabalho, que passava por ir ao ginásio, melhorar a minha alimentação e a minha condição física, passava também por melhorar a minha relação com a minha família, com os meus pais e com os meus amigos, passava também por melhorar a minha vida espiritual, que estava um pouco desalinhada, ou seja, eu fui trabalhando todas aquelas áreas e o que é que aconteceu? Passado um tempo, essa situação passou, como é óbvio, e depois de ela ter passado, imagina, tinha mais dinheiro, estava em melhor forma física, tinha uma relação melhor com os meus pais, tinha uma relação melhor com os meus amigos, estava tudo melhor e eu, a partir daí eu passei a prestar atenção à dor como algo, como um feedback, como alguma coisa que nós podemos utilizar como combustível e não como uma coisa que nós devemos silenciar a todo custo, que é aquilo que se vê frequentemente. Então, hoje era esse o mote para a conversa de hoje, era isso que eu queria falar contigo, principalmente porque eu passei não só a abraçar a dor de uma forma diferente, mas também estar um pouco mais atento à dor que as pessoas que me procuravam sentiam e ao desconforto que elas sentiam e, curiosamente, ao esforço que elas dispensavam quando a dor começava a diminuir, ou seja, quando o desconforto começava a ser menor, eu via que o compromisso normalmente também diminuía à mesma proporção. Então era por aí que eu queria começar aqui a nossa conversa e abro-te agora o canal.
Então, queria-te perguntar uma coisa, porque há pessoas que se calhar se identificam com aquilo que tu dizes, há outras que não por um motivo. E eu estou a querer-te perguntar uma coisa. Qual é a forma que tu vês a vida? É a vida é difícil, nós viemos aqui para sofrer, ou é a vida é espetacular? Qual é que é o teu, mais ou menos, aproximado àquilo que tu pensas?
Epá, isto é uma pergunta com rasteira, tu já sabes qual é que é a resposta. A vida, obviamente, é espetacular e, mais do que isso, porque eu acho que também é isso que estás a perguntar, além de ser espetacular, grande parte das coisas que acontecem são derivadas das minhas decisões. Quer as coisas sejam responsabilidade minha ou não, eu posso sempre decidir o que é que eu vou fazer a seguir, independentemente se eu tenho responsabilidade ou não por aquilo que aconteceu, ou pelo ponto. Aquilo que aconteceu à partida. Portanto, normalmente não olho para a vida como uma vítima e cada vez que me acontece alguma coisa, eu tento pensar: olha, se eu não controlo, não vou chatear muito com isto, se eu controlo e se isto me está a incomodar, o que é que eu posso fazer para que isto deixe de me incomodar e que eu possa tirar algum dividendo disso?
Ok. Ou seja, basicamente, a tua crença de que a vida vale a pena e é espetacular. E não tem que ser uma vida de sofrimento. Pá, há um grande psicanalista que morreu, se não estou em erro, ano passado. Na verdade, é o maior psicanalista português, que é o António Coimbra de Matos. Ele dizia qualquer coisa do género que é dispensável as pessoas sofrerem. Pá, não é preciso. A crença de que a vida é difícil e é para sofrer e de que Jesus Cristo chegou à Terra para sofrer e, portanto, nós também temos que sofrer, pá, é uma treta. É uma treta. É verdade que a vida não é fácil. Isso aí é verdade. Não vamos discutir isso. Não é por aí. Agora, a forma como interpretamos a vida muda muita coisa. E há pessoas que efetivamente têm uma crença de que a vida é difícil e é sofrida. Não é eu tenho sofrido. Não, é a vida é sofrida. Ok? E isto faz com que muitas vezes as pessoas sintam uma habituação ao sofrimento de tal forma que a tal dor que tu estavas a falar não é notada. Ou pelo menos não é anormalizada. Ela é normalizada, não é? E se calhar há pessoas aqui que sentem efetivamente que a dor que elas sentem, ou melhor, se calhar há pessoas que já passaram por alguma fase, se não estão a passar agora, podem já ter passado por uma fase em que, pá, o sofrimento, ou o sofrimento entre aspas, aquele mais latente, era um hábito, nem se davam por ele. até ao ponto em que alguma coisa mudou na vida destas pessoas e perceberam efetivamente, ah, realmente, pá, eu era muito triste nessa altura, eu realmente estava mesmo mal, realmente a minha vida estava muito mal. Mas depois há outras pessoas que há um prolongamento deste sofrimento durante uma vida inteira e isto é o normal para elas. Então, a dor que sentem não é suficiente porque nem a notam como a normal para a mudança. Agora, nós estamos aqui a falar para quem nota, certo? Nós estamos aqui a falar para quem sabe que essa dor existe. Agora, outra coisa que eu lembrei-me antes aqui da live, mesmo à última da hora, lembrei-me disto que eu acho que é extremamente importante, que é o problema não são as emoções, aquilo que sentimos. O problema é quando nós não temos consciência das emoções e nos identificamos com elas. Ou seja, porque eu sofro, eu sou o problema. Ou seja, eu não encaro a emoção como algo que tem um início, um meio e um fim e que tem uma função. Não, eu encaro a emoção de forma inconsciente e automática como sendo o problema e eu sendo a própria emoção e o problema. Isto é um processo automático, eu identifico-me com a emoção. Ok? Então, muitas vezes acontece, e acho que agora vais ter uma palavrinha a dizer sobre isto, que é, as pessoas passam por N situações, vamos aqui pegar na questão, por exemplo, da perda de peso, ou até do ganho de peso, para quem preferir. As pessoas passam por vários métodos ao longo da vida, pesquisam na net, vão ao nutricionista, vão ao PT, vão não sei o quê, tentam sozinhos, tipo. E às tantas esgotaram os métodos e dor que sentem faz com que se identifiquem com ela. Ou seja, então, se eu sinto dor, eu sou o problema. Ou seja, não é o método que era o problema. Eu é que sou o problema. E desistem. Certo? Então, a dor pode ser um veículo para a mudança ou pode ser um veículo para a estagnação. Tudo depende do autoconhecimento. O que é que tu tens a dizer sobre isto?
Rapaz, acho muito engraçada a forma como tu estás a estruturar algumas das coisas que quem não é da área, como eu, e que sou um curioso e vou observando, e é engraçado ouvir-te estruturar isso tudo e passar isso para um discurso mais organizado, porque entramos naquela história do eu sou, não é? Eu sou uma pessoa muito triste, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa. E as pessoas estão muitas vezes a descreverem-se com as suas próprias emoções, como se elas fizessem parte delas, não percebendo que todas as pessoas passam por situações de tensão, todas as pessoas passam por situações de tristeza, todas as pessoas passam por essas emoções e elas não têm obrigatoriamente que as caracterizar, não é? Fazem parte de um leque de emoções que nós nos permitimos sentir ou não sentir, também da forma como nós significamos, as coisas. E é engraçado também estás a falar sobre a questão da habituação à dor, porque isso depois abre aqui um espaço para uma enorme discussão, se calhar não temos tempo para isso hoje, mesmo uma discussão civilizacional e da forma como nós hoje em dia vivemos na nossa sociedade, não é? Porque tu dizes à tua avó, dizer à minha avó, perguntar se elas foram felizes, o conceito de felicidade é uma moda nova, é uma moda muito recente. Porque as pessoas faziam o que tinham que fazer para manterem a sua família, para manterem a estrutura familiar, para aguentarem as tretas do marido, que às vezes bebia demais, para suportarem a vida no campo, para viverem da forma tão difícil como viviam antigamente. E nós, hoje em dia, temos a oportunidade de vivermos de uma forma completamente diferente, temos a oportunidade de ir em busca da felicidade, provavelmente todas as nossas necessidades mais básicas já estão satisfeitas, não é? Nós hoje temos a oportunidade de pensarmos em felicidade porque temos comida, aquecimento, conforto, e vamos tendo, como temos isso tudo satisfeito, depois podemos pensar no resto e essas outras pessoas que viveram antes de nós, e se calhar uma geração antes basta, ou duas gerações no máximo, já não tiveram essa oportunidade. Então, tu achas que as pessoas, de forma geral, pela tua experiência, se calhar a tua experiência é um bocadinho martelada, porque as pessoas quando vêm ter contigo não vêm dizer: olha, Afonso, marquei uma consulta consigo, tenho uma vida espetacular. Ninguém diz isso. Olha, queria falar contigo, tenho uma vida espetacular, então queria contar isso a alguém, então vamos conversar durante uma hora, está aqui a consulta, portanto isso não te acontece. Mas tu achas que as pessoas tendencialmente fogem mais da dor ou buscam mais o prazer? O que é que tu achas que é o gatilho mais poderoso para que as pessoas tenham uma mudança?
Eu ia dizer que isso era uma boa pergunta, e é uma boa pergunta, mas inicialmente não tinha resposta e agora tenho resposta. Sim, as pessoas buscam, evitam mais a dor.
Ok.
As pessoas evitam
Essa
mais
também
a dor.
é a minha percepção. Essa é a minha percepção, sem dúvida nenhuma.
Sim, evitam a dor. Ou seja, mas isto passa por, imagina, aquilo que. Vamos buscar o mote inicial da live, que é: eu tenho uma dor, logo vou mudar. Não é? Estas pessoas não. Muitas pessoas, aliás, a maior parte das pessoas não. O que é que faz? Eu sinto dor, logo vou evitar aquilo que me está a fazer dor, mas não é pela mudança. Não é pela mudança. É regredir à zona de conforto. Ok? Ou buscar uma nova zona de conforto.
Até porque a culpa não é minha. Até porque não sou eu que tenho nada, não há nenhum problema comigo. O problema está nos outros, o problema está na vida, o problema está na sociedade, o problema está na forma como os outros me tratam, não é?
Também, sem dúvida. Sim. Ou seja, há um bocadinho as duas vertentes, que é ou o problema sou eu, por isso nem me vou preocupar, ou então realmente o problema é os outros. O problema é a vida é que me maltrata. Há uma coisa que é, há uma pergunta que me fazem muitas vezes em consulta e que fazem muitas vezes também na vida real, tipo na vida social, que é, mas porquê? Porquê a mim? Não é? É quase como eu sou o centro do mundo e tudo acontece negativo por minha causa, não é? Então, isso também é muito engraçado ver.
Está aqui a ver que é uma cliente minha, está aqui a fazer uma pergunta, estava aqui a fazer um comentário e eu concordo em absoluto com ela. Está a falar de se a intensidade da dor não faz diferença quando o objetivo é mudar. Está aqui a Xana também, que é uma cliente de longa data e uma amiga, está aqui a dar-te os parabéns pelo teu livro. Eu normalmente dava este exemplo, normalmente dava este exemplo às pessoas quando se tratava da perda de peso e quando se tratava da própria gestão de dor na perda de peso e na melhoria de composição corporal. Eu dizia sempre o seguinte: uma pessoa, cada um tem uma forma de se ver, que foi construindo ao longo da vida, e essa autoimagem justifica normalmente 90% dos seus comportamentos ou mais. A sua alimentação, a sua atividade física, tudo isso é justificado pela sua autoimagem. E eu via, de uma forma amadora, que as pessoas, quando começavam a perder peso rapidamente, tinham uma tendência, grande parte delas, a voltarem para os antigos comportamentos. Começarem a boicotar o processo porque estavam a começar a sentirem-se diferentes de uma forma muito rápida daquilo, da imagem que viam ao espelho. Mais tarde eu percebi que aquilo que estava a acontecer é que elas, quando me procuravam, estavam num pico de dor. Entretanto, quando perderam os primeiros 10 quilos, afastaram-se desse pico de dor, acharam já está mais ou menos, já estou melhor, já não me dói tanto e começavam a fazer menos ao ponto de começarem a boicotar o processo. Então, a metáfora que eu fazia muitas vezes para elas era como se a razão que as fez me procurassem fosse uma vela. E essa vela estava próxima da mão, estava a queimar a mão. E à medida que elas iam afastando a mão da vela, a temperatura ia diminuindo. Ou seja, à medida que elas fossem afastando do foco de dor, a temperatura ia diminuindo. E raramente tinham dificuldade depois de chegar ao sítio certo, porque aqui já estava frio há muito tempo. E o conforto, estar ainda próximo da vela, mas longe o suficiente para não se queimarem, era quanto basta para pararem de fazer as coisas. E isso vai de encontro àquilo que estavas a dizer agora. Ou seja, as pessoas fogem da dor pela dor, mas não, se não olharem para a razão de estarem a sentir essa dor, se não olharem para a causa como se calhar um feedback, não, olha, dói-me o joelho, porquê? É pá, porque bati com ele na parede. Então, se calhar não convém bater com ele na parede outra vez, não é? Se calhar convém evitar bater com ele na parede. E agora vamos tratar, não é? Mas tratar do joelho, por exemplo, meter gelo ou um creme analgésico, só vai funcionar se eu não conseguir continuar a bater com ele na parede. Porque se eu continuar a fazer isso, é normal que ele volte a doer. E nós, muitas vezes, não temos a capacidade de perceber que o joelho continua a bater na parede todos os dias. E que nós podemos significar, podemos fazer uma data de coisas, mas isso não nos vai ajudar a que a dor do joelho passe, ou pelo menos que ele não continue a ficar cada vez pior. E nós já tivemos essa conversa em off, e eu, quando faço lives ou quando faço podcast, digo sempre a mesma coisa: isto é meu, quem manda aqui sou eu, portanto eu digo aquilo que eu quiser, mas às vezes quando eu vejo aqueles movimentos de body positivity e de todos os corpos tão bonitos e de todas aquelas coisas, vejo uma tentativa realmente de diminuir a dor, que em parte é benéfica, não é? As pessoas estarem em sofrimento sem conseguirem ter ajuda e, como tu disseste no início, experimentando vários métodos e não conseguindo acertar com nenhum, eu consigo compreender que a dor só pela dor é bastante incapacitante. Eu tenho a única doença que eu conheça que a dor é o único sintoma, tenho enxaquecas crónicas, não tenho qualquer tipo de consequência neurológica, exceto uma dor terrível durante as crises, e quando tenho esse tipo de dor, tomo realmente o analgésico, não há nada que eu possa fazer na hora para conseguir evitar, mas há muitas estratégias analgésicas que nós temos que, se calhar, em vez de tentar amenizar apenas a dor, podíamos olhar para o foco e pensar, bem, se calhar, se eu melhorar aqui uma data de coisas, isto é capaz de me deixar doer para sempre, ou pelo menos sempre que me doer, eu sei onde é que posso vir mexer.
Ok. Vou tocar neste ponto sensível. Quando tu começaste a falar, pensei: aí está ele. Aí está o elefante na sala.
Agora é aquela parte que eu digo assim: se és sensível, é melhor que saias agora. Vamos fazer um pequeno intervalo. Podes ir beber um copo d'água e voltas daqui a sensivelmente 10 minutos. Está feito o aviso.
Eu acho que vale a pena dizer que. Eu sou psicólogo, mas também sou ser humano. E aqui estou um bocadinho como os dois, como é óbvio, não é? Não estou numa consulta, portanto, eu vou dar a minha opinião, um bocado mixed, digamos assim. Qual é que é o conflito? Aliás, não há conflito nenhum, na verdade, porque em consulta sempre põe o meu papel. E o meu papel é, obviamente, o de, se aparecer alguém com este discurso de body positivity, eu acho bem, enquanto psicólogo. Eu só tenho que promover a consciencialização desta pessoa do que ela está a dizer e fazê-la tentar perceber se ela está a concordar com o que está a dizer ou não, ok? Eu tenho que, de alguma forma, puxar pela máxima da consciência dela sobre o que ela está a dizer. Ponto. É basicamente isto. E ela ou vai continuar a concordar com isto ou não vai continuar a concordar. Agora, a minha opinião pessoal sobre isto vai muito de encontro àquilo que tu muitas vezes dizes que é, quando se pensa em todos os corpos são bonitos, eu também penso na beleza daquilo que está dentro das veias de cada um, não é? Ou seja, há um risco brutal de todas as doenças. Agora, há muita gente que, ao eu dizer isto, vai dizer assim, ok, tudo bem, mas há pessoas que não conseguem efetivamente emagrecer. Há pessoas que efetivamente não conseguem, há pessoas que já tentaram tudo e desesperam, e é preferível aceitar o seu corpo do que estarem a sofrer continuamente, a pensar que podem melhorar e não conseguem. Ok, agora eu passo a palavra. Porque é que não é impossível ninguém emagrecer?
Eu agora vou pegar naquilo que tu acabaste de dizer, porque, embora eu às vezes tenha um discurso, para quem me conhece, um bocadinho mais focado nos resultados, acho que é um bom eufemismo, eu concordo em absoluto com aquilo que tu acabaste de dizer. Eu acho que é importante, quando uma pessoa está numa situação de desespero e não consegue resolver o seu problema, sentir dor pela dor não tem qualquer tipo de interesse. E as pessoas aceitarem que têm um problema que não conseguem resolver, eu acho que é melhor, sem dúvida nenhuma, do que uma pessoa estar constantemente em sofrimento e não conseguir resolver o problema na mesma. Portanto, por aí eu concordo contigo a 100%. Em relação depois à impossibilidade fisiológica disso ser resolvido, obviamente que não é assim, mas eu percebo porque é que tanta gente não consegue resolver esse problema. E não se consegue resolver esse problema, e já falámos sobre isso, e tu utilizas as nossas técnicas, minhas e da Margarida, quando queres ficar em uma melhor forma física, porque em parte, grande parte das estratégias que são feitas na nutrição são feitas ao calhas. E quando não são feitas ao calhas, quando o nutricionista fez um cálculo daquilo que a pessoa deve fazer para que consiga ter uma restrição que não seja demasiado exagerada, o cliente do outro lado normalmente não tem acesso a esses cálculos, ou seja, não sabe, nem lhe é explicado quantas calorias está a está a ingerir e quantas é que está a gastar. E porquê que eu falo tanto nisso? Porque é a única coisa que funciona quando se trata de emagrecimento. Não é deixar de comer açúcar e fazer o desafio do açúcar, não é deixar de comer farinha, não é cortar nos hidratos de carbono à noite, não é fazer dieta paleolítica, não é fazer dieta com vegetariana, não é fazer nada disso, é fazer restrição calórica. Então, sabendo que cientificamente, se nós começarmos a procurar, a pesquisar em artigos médicos, sabemos que déficit calórico é a única coisa que funciona, porque que as pessoas não sabem quantas calorias estão a ingerir e quantas é que estão a gastar e não têm essa flexibilidade. Então, o que se faz normalmente, até porque o nutricionista também é um ser humano e por vezes está preocupado, infelizmente, porque todos nós falhamos e todos nós temos as nossas limitações, por vezes está preocupado em dar o máximo de resultados o mais rapidamente possível, porque sabe que é assim que a sua carreira arranca numa fase inicial. Então, o que faz muitas vezes é uma dieta extremamente restritiva, pegando numa pessoa que tem, sei lá, 30 ou 40 quilos a mais, e em vez de explicar àquela pessoa que ela tem realmente um metabolismo alto, tem muito peso, o metabolismo é bastante alto, explicando que ela pode realmente aumentar muito a atividade física, fazendo, por exemplo, dando mais passos durante o dia, não estando tanto tempo sentada, explicando que existem smartwatches que podem fazer um controle interessante à atividade física e explicando que dá para fazer uma correlação, volto a dizer, que não são valores que sejam 100% fidedignos, mas dá para fazer uma correlação com o gasto calórico total e depois explicar às pessoas que, como eu disse há pouco, não é o açúcar, não é a farinha, não é restringir isto ou aquilo, é comer menos energia do que aquela que nós gastamos, porque acredito que a partir do momento que as pessoas percebam isso, também torna-se mais fácil criarem o seu próprio sistema. Como isso não acontece, e já te vou explicar porque é que isso não acontece, não é só uma questão económica, as pessoas acabam por fazer dietas com déficit calórico, de facto, e por isso perdem peso, vão ao nutricionista e perdem peso, mas fazem déficits calóricos a rondar os 50%, os 60% e às vezes mais. E vou-te fazer as contas de uma forma muito rápida. Uma mulher com 80 quilos, 1,60 m, deve ter um metabolismo basal a rondar mais ou menos, sei lá, as 1.800 calorias. Mais ou menos, 1.700. Essas 1.700 calorias de metabolismo basal vais somar à atividade física. E se ela tiver um trabalho normal de, sei lá, de escritório, e se caminhar um bocadinho, facilmente vai chegar às 2.000 calorias de gasto total. Então, em vez de ela fazer um déficit calórico de 500 calorias, fazendo uma dieta com 1.500, que é suportável, o que ela vai fazer é frango e salada, almoço e jantar. Se for 150 gramas de frango, estamos a falar à volta de menos de 200 calorias, okay? Independentemente da forma como confeccionar, não sei se comenta lá dois dedos de azeite. Se comer salada de alface com vinagre, estamos a falar de valores calóricos de 10 calorias, 20 calorias. Almoço e ao jantar, portanto, estamos a falar de 250 calorias no máximo ao almoço, 250 ao jantar, 500. Jejum intermitente de manhã, café e água. E depois, à meia da tarde, uma maçã com mais 80 calorias e um queijo fresco. Então, aquela mulher que gasta 2.000 calorias por dia está a comer 800. O que é que vai acontecer ao peso dela? Vai realmente cair a pique. Numa fase inicial, o fígado dela vai produzir corpos tónicos, ela vai se sentir com alguma energia, as coisas estão a funcionar bem. Depois toma um comprimido, toma um chá, toma um drenante, uma coisa qualquer, e ela fica toda contente e perdeu 15 quilos nos primeiros 2 meses. Completamente suprafisiológico, não faz qualquer tipo de sentido. Nós perdemos 1 kg de gordura por cada 8.000 calorias de restrição. Aquela pessoa perdeu massa muscular e perdeu imensa água também durante o processo. Ela vai falar às amigas todas e aquele nutricionista ou aquela nutricionista enche a consulta em relativamente pouco tempo, porque tem um método inovador para as pessoas emagrecerem. O que é que acontece? Daqui a um mês, tu desregulaste completamente o teu eixo da saciedade e andas completamente desganado de fome e começa a te apetecer comer este mundo e o outro. Se passares por uma situação de stress, a tua força de vontade, que é deste tamanho, vai diminuindo à medida que tens problemas, problemas esses causados pelo trabalho, pela família, qualquer coisa que aconteça. E quando não sabes fazer compras, por exemplo, e chegas a casa e tens uma tablete de chocolate de leite de 200 gramas, salta-te a tampa, voltas a comer, voltas a falhar, e fazes uma coisa que é uma das coisas que eu estou sempre a explicar aos meus clientes: tu montaste um jogo para perder. Porque emagrecer é montar um sistema que não deixa de ser um jogo. E o que é que acontece? Quando tu montas um jogo para perder e perdes constantemente, tu começas a construir, neste caso, uma situação em que é normal perderes, é normal falhares. Então começas a criar uma identidade que, faças o que fizeres, não consegues perder o peso. Faças aquilo que fizeres, não há nenhum método que funcione contigo, porque depois vais buscar as emoções da derrota. Agora, porque é que a nutrição funciona assim? Não é apenas por questões económicas, até porque os nutricionistas, tal como todas as pessoas, acho eu, a grande maioria faz o melhor que pode e faz o melhor que sabe. A questão é que muitas das ferramentas que nós hoje podemos utilizar para fazer uma dieta quantitativa, nós fazemos essa dieta quantitativa utilizando tecnologia. Tecnologia essa que estava indisponível aqui há alguns anos. Okay? E o que acontece depois é que essa tecnologia hoje em dia facilita-nos imensa vida e nós não tínhamos isso disponível aqui há uns anos atrás. Portanto, hoje é possível fazer coisas que não dava para fazer antigamente. Dá para fazer uma dieta com déficit calórico, mantendo conforto, não tendo que restringir os alimentos todos, e isso vai fazer toda a diferença.
Ok. Queres responder só aqui aos comentários que estão aqui a aparecer? Não sei se.
Vamos
Diz.
a isso. Sim, vamos a isso.
Portanto, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Dá-me saber se havia mais para cima. Cristiana Ferraz. Ferradas, aliás. Peço desculpa. Isto não é totalmente verdade. Hoje em dia sabemos que a importância da microbiota, o estado do sistema nervoso e estado hormonal tem um impacto muito maior do que o número de calorias. Aconselho também o trabalho do Dr. Irene Leon sobre o impacto do trauma, por exemplo, sexual, é uma causa da obesidade. A visão simplista não é toda verdade, embora seja o que a literatura mais fala. Aliás, existem estudos em que a transferência de microbiota de um rato obeso para um rato lean torna o rato lean obeso, mantendo a mesma dieta.
Isso não invalida uma vírgula do que eu acabei de dizer. Porquê? Porque o que eu disse é que todas as pessoas emagrecem se comerem menos do que aquilo que gastam. E quando eu falo comer menos do que aquilo que se gasta, não estou a falar apenas de ingestão, estou a falar também da absorção e da forma como as coisas são metabolizadas. Nós não temos todas as ferramentas hoje em dia para conseguirmos estimar os nossos gastos metabólicos para conseguirmos fazer esses cálculos. Então, obviamente que existem diferenças hormonais, principalmente até na construção da massa magra, isso é óbvio, se não fosse assim os culturistas não tomavam esteroides anabolizantes. Os problemas de tireoide, por exemplo, diminuem a função metabólica, mas isso não invalida que nós não consigamos comer menos do que aquilo que gastamos ou comer menos do que aquilo que nós absorvemos. O que isso quer dizer é que realmente o método da frição para nós conseguirmos fazer isso nem sempre é um método simplista, mas isso não invalida a lei da termodinâmica, não invalida que as coisas conseguem quando é déficit calórico. E o que acontece muitas vezes, e esse é o grande problema, é que quando nós começamos a discutir este assunto, há sempre um caso, há sempre um desvio, há sempre alguém que, epá, sei lá, que tem uma condição genética em que é um no milhão, que não, epá, nós estamos a falar com. E isso acho que é sempre importante trazer para uma discussão desta. Nós estamos a tentar utilizar o máximo de como é que se diz? Está-me a faltar o termo, mas estamos a tentar falar de uma forma mais simples possível e da forma mais facilitadora. Eu posso dizer uma coisa: eu já tive, tenho alguns clientes, já tive alguns clientes, uma delas que, pá, é minha amiga também e abriu-se comigo. A causa dela da obesidade realmente foi uma questão relacionada com o abuso. E ela hoje consegue olhar para isso e identificar isso claramente. Mas perdeu 40 quilos depois de utilizar o método que lhe passo para ela. Curiosamente, o que ela faz é déficit calórico. Claro, não faz uma dieta extremamente restritiva. Portanto, ela utilizou isso. E em relação depois às outras questões metabólicas, se eu tenho um cliente que está a fazer uma determinada dieta com um determinado valor, se eu tenho acesso aos valores que ele está a fazer, se eu sei o que é que ele está a fazer, se não está a resultar da forma como nós montámos o plano,
eu consigo mexer no plano, porque eu sei o que é que ele está a fazer, e ir ajustando aos poucos. Então, a nossa condição metabólica é obviamente diferente, todos nós temos corpos diferentes, temos formas diferentes de olhar para as coisas, mas isso não invalida que todos nós percamos peso quando comemos menos do que aquilo que gastamos, embora esse menos não deva ser um menos a todo o custo, porque o menos a todo o custo poderá ser exagerado. E também não é só isso, obviamente temos que manter uma quantidade de proteína adequada, treino de força ajuda a manter a função metabólica. Existem depois algumas condicionantes que fazem parte de um sistema equilibrado que deve ser implementado. Mas isto funciona como as artes marciais, ou seja, quando uma pessoa entra no jiu-jitsu, por exemplo, e recebe a sua faixa branca, não está a fazer posições muito avançadas de passagem de guarda. Está a trabalhar principalmente alguns movimentos básicos para ter alguma mobilidade corporal e para perceber como é que o corpo se mexe numa situação de luta no corpo a corpo. À medida que vai ficando mais experiente, vai aumentando a complexidade. E na nutrição e no acompanhamento nutricional não deixa de ser a mesma coisa. Nós vamos aumentando a complexidade à medida que a pessoa vai começando a fazer algumas coisas mais básicas. Então, como eu te estava a dizer, é realmente muito mais simples do que aquilo que parece quando nós falamos de conceitos generalistas e depois, quando começamos a trazer para o caso pessoal, obviamente começamos depois a entrar no específico, mas até agora não vi ninguém que não conseguisse emagrecer fazendo um déficit calórico controlado.
Alexandre, pegando aqui um bocadinho na questão do tema da live, da mudança pela dor. E neste tema que estávamos agora aqui a falar também, fazendo aqui o seguinte cenário. Então, vamos dizer, eu vou criar aqui uma personagem. Eu entrei na terapia, percebi que efetivamente tenho algumas questões aqui para resolver. Percebi que, sei lá, por exemplo, aqui a comida serve como um complemento de determinado tipo de necessidades afetivas que não estão a ser satisfeitas neste momento. Mas através do autoconhecimento descobri pelo menos uma coisa importante sobre mim, que é um grande passo, que é eu descobri que eu tenho um dos meus valores é a saúde. Um dos meus ideais do meu ego, ou seja, aquilo que eu pretendo ser, eu descobri que é uma pessoa ativa e saudável. Eu tenho mais 40 quilos em cima. E através deste autoconhecimento, eu percebi que efetivamente não vale a pena a pergunta ser o que é que eu quero obter, porque aí eu vou perder os 40 quilos, como estavas a fazer, e desisto, mas sim quem é que eu quero ser. Eu percebo que esta é a pergunta. Esta é a pergunta mágica, digamos assim. Quem é que eu quero ser? Então eu quero ser uma pessoa saudável, já tenho consciência disso. A terapia ajudou-me. Ajudou-me a perceber que eu compensava na comida aquilo que eu não tinha em diversas áreas da minha vida, ou através de determinado tipo de traumas do meu passado. No entanto, cheguei a um impasse. Eu identifico-me ainda como o problema, apesar de eu querer ultrapassar, eu identifico-me como o problema, porque a minha tireoide não está a funcionar como devia funcionar. Ok, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Porque eu lembro-te uma vez, desculpa de interromper, eu lembro-te uma vez falaste comigo e em lives que havia inclusive até estudos que determinavam a diferença que a tireoide fazia no número calórico final. Já não me lembro qual é que era a diferença.
É tão simples quanto isto. A partir do momento que as pessoas entendem como é que as coisas funcionam, consegues depois fazer analogias e consegues depois adequar o método para aquilo que tu queres. Ou seja, o que tu me estás a dizer é que queres realmente mudar a tua identidade, queres atingir um determinado objetivo, mas tens ali alguma coisa que tu achas que pode ser limitante. Okay? Eu utilizo uma estratégia, estou aqui a dizê-la em público, já lá está, pessoas mais sensíveis podem ficar muito ofendidas com aquilo que eu vou dizer, mas eu não digo isto com qualquer tipo de tentativa de fazer humor, porque é uma situação que não tem piada nenhuma. Mas o que eu digo a essas pessoas é assim: olha, todas as pessoas conseguem emagrecer, todas, em ambiente fechado. Okay? Em regime aberto é diferente, porque em regime aberto tu tens acesso a dinheiro, tens acesso a supermercados, e se não tiveres um grupo que te ajude, não tiveres um trabalho forte de romper com antigos padrões, é difícil. Daí haver acompanhamento, tanto psicológico como nutrição. Mas em regime fechado, ou seja, fisiologicamente, todas as pessoas conseguem emagrecer. Ah, mas porquê estás a dizer isso? Há pessoas que não conseguem. Olha, como perguntaram há pouco, há pessoas que a microbiota. Em Auschwitz não havia nenhuma pessoa que tivesse excesso de peso, que tivesse passado pelo horror dos campos nazis. Mas se nós quisermos pegar noutros exemplos, campos de refugiados, marinheiros que caíram no mar e que ficaram à deriva algum tempo e que conseguiram não morrer de hipotermia, todas as pessoas que estão privadas de alimento ou a comer um volume calórico estupidamente baixo durante um período de tempo suficientemente alargado, morrem à fome, morrem cadavéricas, porque não entram de energia dentro do sistema. O nosso sistema precisa, neste caso, continuar a bater o coração, continuamos a precisar de respirar. Então nós temos que ir buscar essa energia às nossas substâncias de reserva, que poderão ser elas ou a gordura, ou em última instância, por exemplo, a massa muscular que nós temos no nosso corpo. Então, claro, deixar de comer totalmente é uma estupidez, faz-nos mal à saúde, vai-me roubar massa magra, porque eu continuo a precisar de proteínas para o meu corpo funcionar e vou roubar esses aminoácidos ao meu tecido muscular. Mas, quando uma pessoa pensa nisso, tu não imaginas o impacto que tem em algumas pessoas que dizem que não conseguem perder peso de maneira nenhuma quando tu dizes, não, se um prisioneiro estiver numa cela sem comida, emagrece. E não está a treinar, não tem atividade física, se a cela for pequenina. E pode comer hidratos de carbono à noite, eu posso mandar um pão lá para dentro, seco, com um bocado de água, porque se aquela pessoa tiver um metabolismo de 1.500 calorias, se gastar 2.200 no somatório do dia, não vai ser um pão com 100 gramas, com 270 calorias, mais água, que vai fazer com que aquela pessoa engorde. Quando tu abres a possibilidade, quando as pessoas começam a entender que realmente podem ter uma limitação, podem ter uma dificuldade, mas que ela é ultrapassável com trabalho, e quando tu explicas quanto trabalho é que é preciso colocar e como é que nós vamos utilizar depois as métricas, como é que nós vamos ver o feedback do corpo, realmente a magia começa a acontecer porque a pessoa começa a perceber que pode controlar um problema que acha que era incontrolável. Então, a partir do momento que tu dás essa possibilidade, a pessoa sabe que mesmo que o metabolismo, sei lá, em vez de gastar 1.500 calorias, gaste 1.300, o que é realmente chato. Porquê? Porque vai ter que se esforçar um pouco mais. Cada vez que faz movimento, vai gastar menos calorias por minuto, portanto vai ter que se esforçar mais. Mas, para além de esse esforço conseguir compensar essa limitação, ainda existem estratégias, como por exemplo ir para o ginásio e começar a trabalhar com personal trainer e começar a aumentar a sua massa magra. Existem estratégias que essa pessoa pode fazer para aumentar a função metabólica. Então, eu acho que é a mesma coisa que me dizes assim: ó, oh, Alexandre, pá, o meu carro, pá, é porreiro. Pá, anda bem, pá, tudo bem, só que o meu carro tem aqui um problema no motor. Ele, quando aquece muito, o carro desliga-se. E eu digo assim: não, Afonso, olha, tens aqui uma peça aqui do lado, que realmente, pá, tens que ter cuidado, tens que olhar para ela de vez em quando, tens que meter aqui um bocado de óleo na peça, de vez em quando tens que apertar melhor, mas se fizeres isso todas as semanas, o teu carro vai continuar a andar e as coisas vão correr bem. Tu imediatamente ficas descansado e percebes que o teu carro pode estar com uma limitação neste momento, e eu ainda te digo: olha, e se fizeres isso durante algum tempo, provavelmente a peça vai ficar melhor e pronto. E está feito. E depois, claro, ah, mas a tireoide está mal porquê? Tens tireoide de Hashimoto, tens nódulos, tens neste momento, por causa disso, ou uma tireoide de Hashimoto, tem uma doença autoimune. Tens uma doença autoimune neste momento, está controlada, estás a tomar fármaco, não estás, o que é que disse o teu médico? Depois há formas, nós conseguimos mexer nisso. Mas a única coisa que realmente é super incapacitante é pá, sei lá, olha, estou numa cama, parti-me todo, não consigo mexer, pronto. Tenho a possibilidade de comer muito menos do que aquilo que gasto na mesma, não é? Só que o processo acaba por ser mais desconfortável. Agora, quando nós estamos bem de saúde, conseguimos andar, conseguimos fazer a nossa vida, pá, dá para fazer.
Sabes que antes de te conhecer, eu achava que estava com mudanças no meu metabolismo. E isto porque após eu ter terminado a faculdade, ano após ano, engordava sempre mais um bocadinho. Não notava de ano para ano, mas depois notou-se, ao longo de alguns anos, a diferença. E comecei a engordar mais quando comecei a dar consultas. Ora, na faculdade, eu ia a pé de casa para o metro, do metro mudava de linha, ainda apanhava autocarro no primeiro ano, depois no segundo ano já não mudava de autocarro, mas tinha que andar na mesma, e de estação de comboio, de metro e comboios de Santa Apolónia para o ISPA, andava a pé. E depois de volta outra vez. Não é? Depois subi escadas, subi escadas, subi escadas, subi escadas, porque aquilo era só escadas. Não é? Portanto, depois com o stress dos estudos, a verdade é que na altura o stress dava-me para comer menos, não para comer mais. Hoje em dia é o contrário. E depois, este tipo de coisas sim pode mudar, efetivamente, não é? Mas na altura, efetivamente, então eu comia muito menos e gastava muito mais. Não é? Depois, quando comecei a dar consulta, depois, aliás, depois de ter terminado a faculdade, obviamente passei a dar muito menos caminhadas, a andar muito menos a pé, a fazer muito menos exercício. E depois comecei a trabalhar e a dar consultas mais consistentemente, pior ainda. É? Portanto, muito mais tempo sentado. Tenho muito mais dificuldade em fazer o que quer que seja, a nível de exercício, não é? Às vezes, nem sempre, num espaço de 10, 15 minutos entre uma consulta e outra, lá estou eu aqui a dar uma caminhada de um lado para o outro, né, enquanto espero pela próxima consulta, porque me lembro das palavrinhas do Alexandre já desde há 2 ou 3 anos. Há 3 anos que eu me lembro dessas palavrinhas, não é? De que todos os espaços são para ser aproveitados e todas as calorias são para ser aproveitadas, não é? E, portanto, agora, efetivamente, eu pensava que havia aqui um problema de metabolismo. Eu achava que, se calhar, a partir dos 26, porque eu senti, aliás, eu lembro de comentar isto com a minha mãe, eu lembro de dizer: é pá, realmente eu, até determinada idade, o metabolismo é outro. Tipo, tu emagreces muito mais facilmente. Eu podia comer imenso e não engordava. Então, se calhar, comia imenso, mas também não era sempre e fazia muito mais exercício, né? Caminhava muito mais. E depois percebi, obviamente, que. Aliás, aquele exemplo que tu e a Margarida costumam dar, de as crianças estão sempre a correr de um lado para o outro, por isso é que também não têm mais dificuldade em engordar. Não é? E efetivamente era aquilo que acontecia. A minha vida era uma correria de um lado para o outro. Não é? E agora não, eu estou sentado. Portanto, é muito.
Olha, isso é muito giro, para já porque eu lembro-me perfeitamente dessa conversa e porque cada vez que eu tenho uma pessoa que me chega com essas crenças, é giro perceber depois como é que elas mudam a partir do momento que começas a estudar o teu comportamento. E agora queria contar aqui uma história muito rápida e depois cometer aqui uma inconfidência aqui em relação a ti. Em relação à história rápida, foi uma pessoa que foi ter connosco a Cabo Verde e dizia: ah, eu não consigo emagrecer de maneira nenhuma. Porque, pá, a minha nutricionista diz que agora só posso comer um queijo Babybel, porque realmente tenho muita dificuldade, não sei o quê. E quando é assim, eu antigamente era muito chato, e, pá, e falavam muito, e eu agora, ok, e não disse nada. Mas fico sempre curioso para ir observando os comportamentos, porque eu acredito que os comportamentos dizem muito, 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 muito do que é que nós somos, ou daquilo que nós acabamos por obter depois. Então era assim: epá, vamos para a Praia da Lajinha. Vamos de táxi ou a pé? Táxi. Olha, é o quê? Peixe para todos? Sim. Peixe vem com o quê? Legumes, batatas fritas. Vamos voltar de táxi ao pé? Táxi. Olha, vamos jogar raquetes? Não, vou ficar sentada. Queres vir ao banho? Não, não apetece. Ficar a ler. Não ouvi. Ah, sobremesa ou café? Sobremesa. Não havia um comportamento que fosse compatível com aquela pessoa ter menos peso do que aquilo que ela tinha. E na cabeça dela, ela achava realmente que tinha ali um problema qualquer do metabolismo, porque ela realmente fazia dieta durante 2 dias e não conseguia emagrecer 10 quilos. Era impressionante. E em relação a ti, lembro-me muito bem que o menino agora em Cabo Verde disse o seguinte: eu estou a fazer déficit calórico e não emagreço. E eu nesse restaurante disse que era a mesma coisa que eu pegar aqui nos meus fones, mandar a caixa ao ar e a caixa ficar aqui a flutuar. Porque é impossível fisiologicamente, estás a fazer déficit calórico há algum tempo e não perderes peso. E depois lembro-me de ter dito que o teu pratinho tinha imensas calorias, muito mais do que o meu, por exemplo, embora o meu prato também estivesse cheio. E depois, quando chegaste a Portugal, realmente percebeste que não estavas a fazer déficit e passaste a fazer. O que é que aconteceu?
Comecei a pesar a comida.
E o que aconteceu ao teu peso?
O peso começou a baixar.
E quantos quilos é que já foram desde
Eu
que
perdi
estás a fazer isso?
2,5 kg em 3 semanas, mais ou menos.
Ok. Então, tu estavas a fazer déficit calórico, não é? Da tua cabeça, e depois percebeste que afinal não estavas, e quando começaste a fazer, o peso começou a baixar. E engraçado, mesmo dando consultas, porque, por exemplo, pá, as pessoas às vezes ouvem-me falar e devem pensar pá, ou que eu não faço. Não, os meus clientes sabem, eu faço normalmente os desafios com eles e estou sempre a publicar coisas que eu também estou a fazer. A minha vida em Portugal é completamente diferente da vida de Cabo Verde. Eu hoje tenho 8.500 passos, ok, tive um treino de jiu-jitsu, não foi o treino mais forte do mundo, ontem foi pior. Se calhar ainda vou dar uma caminhada agora no final do dia, porque em Cabo Verde, esta hora, tenho 20 mil. O cuidado que eu tenho que ter em Portugal pela minha falta de movimento, apesar dos treinos aqui serem mais fortes e treinar mais vezes jiu-jitsu, tem que ser um bocadinho maior. Mas se eu não tivesse essa percepção, como não tive durante muitos anos, eu pensava que realmente eu era um gordo, porque eu sempre fui gordo quando era puto. Portanto, eu era um gordo. Só que o gordo, eu, começou a perceber que realmente, em relação a outras pessoas que eu conheço que são os magros, os meus padrões de movimento normais são uma treta. Eu adoro treinar, mas eu, se puder estar sentado no sofá o dia todo a ver televisão, eu estou. Ou a ler, ou a fazer qualquer coisa. Então eu comecei a entender que realmente havia alguma coisa naquilo que eu fazia que eu tenho que contrariar para conseguir estar magro e atlético. E foi isso que eu comecei a fazer. Ou seja, eu esforço-me para me movimentar mais para poder ter uma alimentação mais flexível e ter resultados também com essa alimentação. Então é giro, porque a partir do momento que nós começamos a perceber que o nosso comportamento manda muito, ai não, não, é a minha genética. Não, querido, se eu te fechar dentro de uma cave, ter água em pão seco, podes ter a certeza absoluta que eu daqui a um mês vou-te lá buscar e estás magrinho. Portanto, não é por aí. Ah, mas eu tenho mais dificuldade de perder peso do que o meu amigo Zé. Claro, não é só a questão da microbiota que foi referida há pouco. Existem também outros fatores que fazem com que existam pessoas que têm mais dificuldade em perder peso. Tem a ver principalmente com a absorção intestinal, taxa de dissipação de calor. Ou seja, há pessoas que são bastante magros que, quando comem mais, também aumentam mais a temperatura corporal e aumentam o despendio energético. Existem sim algumas condições que faz com que pessoas tenham melhores metabolismos e piores metabolismos. Isso acontece, ok? Mas mesmo um péssimo metabolismo pode ser contrariado com excelentes hábitos. E basta olhar, por exemplo, para a composição corporal dos nossos bisavós, comparar com a composição corporal dos dias de hoje, quer dizer, a nossa genética não mudou em 2 gerações ou em 3 gerações.
Era
É
impossível.
impossível. Portanto, acho que por aí também explica muita
Aliás,
coisa.
se o nosso ciclo circadiano de dia e noite, dormir e estar acordado, para quem não sabe o que é, se mantém exatamente inalterado há milhões de anos, não é? Não é a nossa genética a nível da alimentação, da obesidade, que vai mudar.
Claro,
Portanto, sim.
mas a diferença, e agora fazer aqui uma conta de Messias, antes de desviarmos aqui um bocado do tema, mas eu acho que aquilo que tu perguntaste acho que é tão útil como o tema que nós trouxemos aqui. Fazendo esta matemática de merceeiro, e vou pegar numa dieta normal de uma pessoa perfeitamente normal, ok? Pessoa normal que de manhã come 2 torradas e bebe um galão, ok? 2 torradas e um galão, dependendo do tipo da quantidade de manteiga que tenha, não é o um pouquinho de açúcar de 6 gramas que vai fazer a diferença. Tem a ver principalmente com a quantidade de gordura que o leite possa ter, mas principalmente vai da manteiga que é posta no pão, pode ter à volta de 350 calorias. Se depois do almoço for um prato do dia, e um prato do dia num restaurante qualquer que tenha carne com molho, arroz feito com refogado e eventualmente um bocado de pão e manteiga no início da refeição e de vez em quando uma sobremesa, aquela refeição tem facilmente entre as 700 e 800 calorias. A brincar, ok? Portanto, nós estamos já com 1.100, mais ou menos, assim por baixo. Se depois houver umas bolachinhas e uns frutos secos na gaveta e um bocadinho de chocolate, facilmente chegamos às 1.600 até chegar a casa. Mas, às vezes, com quantidades pequenas de comida. Se ao chegar a casa eu abrir o frigorífico e tirar, por exemplo, chouriço, para quem não sabe, há chouriços com cerca de 600 calorias por 100 gramas, não é difícil comer 50 gramas de chouriço com pão, eu posso facilmente passar das 2.000 calorias. Depois janto normalmente, ou só uma sopinha, um queijo fresco, E depois, antes de ir para a cama, petisco um bocado de chocolate ou duas bolachas e um iogurte. Então, uma mulher com metabolismo de 1400 calorias, com um trabalho de escritório, sedentária, não vai ao ginásio, com um gasto calórico total de 1900 calorias, ingere todos os dias à volta de 2200. Eu não estou a dizer que ela come uma tonelada de comida, é isso que é engraçado. 2200. Ou 2300 para simplificar as contas. Portanto, aquela mulher tem mais 500 calorias por dia do que aquela que gasta. Sempre. Não, há dias que vai comer menos, há dias que vai comer mais. Mas imagina que isso é médio. Isso quer dizer que, se uma pessoa conseguisse manter esse padrão com inatividade física, com treino de força é diferente, podia ser que ganhasse alguma massa muscular, mas com inatividade física e normalmente com pouca proteína na alimentação, isso faz com que essa pessoa depois consiga, ao longo do tempo, ganhar provavelmente 2 kg de gordura por mês. Não vai fazer sempre, sabes porquê? Porque quando olhar para o espelho e a dor começar outra vez a tocar no ponto certo, ela vai deixar de comer e vai comer uma sopinha e vai deixar de comer as torradas de manhã. Ou seja, existem comportamentos que depois vão calibrando para que ela não tenha uma subida de peso abrupta. Sabes quando é que essa subida de peso acontece de forma abrupta? Quando há um problema na vida que ela não consegue olhar ou que ele não consegue olhar para o comportamento e para o feedback. Por ter um filho doente ou por ter um problema no trabalho.
Voltando à
Então.
dor do que está a acontecer é mais forte do que a dor do que vê ao espelho. Aliás, porque não existe
Exatamente.
essa dor porque nem se olha ao espelho, na verdade, só olha para o problema.
É perfeito. É perfeito. Então, daqui a 6 meses, as pessoas chegam à consulta e dizem: Eu não sei o que é que me aconteceu. Realmente deve ter sido por causa do stress. Porque eu tive mais stress no trabalho e eu, neste momento, nos últimos 6 meses, engordei 12 quilos. Epá, o stress. O stress no trabalho foi aquilo que fez com que desligasses de ti próprio, provavelmente, e talvez tenha diminuído também a tua força de vontade e fez com que tivesses mais dificuldade em resistir a algumas coisas que normalmente resistes. Mas vê como parte está no comportamento. Ah, então o que é que tu fazias numa situação dessas de stress? Eu sei contar a minha comida ao olho, com stress ou sem stress, eu faço as minhas contas ao olho todos os dias, não preciso pesar a minha comida já, consigo fazer isso ao olho se eu quiser. Com stress ou sem stress, utilizo um smartwatch, sei quantos passos dou por dia, pelo menos. Com stress ou sem stress, os meus padrões de movimento são sempre os mesmos. E eu sei que, com stress ou sem stress, a pior coisa que me pode acontecer é, no final de um período difícil, eu estar com menos dinheiro, estar pior forma física, uma pior relação com os meus amigos, uma pior relação com a minha família, dando um mote para o início da nossa live. Então, as coisas que eu consegui fazer com muito custo, tento não as estragar. Se conseguires estragar algumas, porque a vida não é sempre fácil e às vezes há períodos que são mais complicados, tentar pegar nas ferramentas que tinha e tentar voltar a equilibrar as coisas. Mas é interessante como é que tantas vezes acontecem questões que são comportamentais e que nós pensamos que, pá, não há qualquer tipo de forma de darmos a volta. Estava aqui uma pessoa a perguntar, dizer que perdeu 20 quilos em um mês, se é normal. Não é normal, eu vou-te explicar porquê rapidamente, ok? Podes perder 10 quilos num dia, tá? Dá para perder 10 quilos num dia. Ah, como é que eu estou a dizer isso? Os lutadores de MMA, Mixed Martial Arts, que fazem luta naquele campeonato mais conhecido que é o UFC, mas há vários torneios. Kickboxing acho que é a mesma coisa, boxe talvez seja a mesma coisa. Não sei como é que... Não, o boxe não, por causa dos socos na cabeça, eles têm lá uma regra diferente da pesagem. Mas no MMA, agora também estão a alterar isso, pesas-te na véspera. O que quer dizer que um lutador que pesa 70 quilos, normalmente o peso dele de luta no dia a seguir são 80, 81, 82. Então, como é que um atleta que já está seco e magro consegue em 3 dias fazer um corte de peso, normalmente de 10 quilos, às vezes um bocadinho mais? Eles utilizam principalmente desidratação. Desidratação e depleção de hidratos de carbono da alimentação. Para baixarem os níveis de glicogênio, de açúcar nos músculos, que vão aumentar ainda mais a desidratação. Então, por um lado, cortam os hidratos, por outro lado, cortam na água e também fazem sauna, treinam com aqueles fatos de treino, não sei o quê, terrível para os rins e não só. Também terrível para o cérebro, que fica com menos líquido na cabeça, ou seja, o cérebro fica menos protegido no caso depois de levarem socos na cara, que é o que vai acontecer no dia a seguir, quando eles voltarem a reidratar, mas às vezes não é o suficiente. Então, podes perder 10 quilos em 3 dias, ok? Desidratação. Perder gordura, 20 quilos de gordura em um mês, eu vou-te fazer as contas de uma forma muito simples. fisiologicamente precisarias de um déficit calórico de 8 mil calorias por cada 1 kg de gordura perdido. Isso quer dizer que precisarias de 160 mil calorias de déficit para perderes 20 quilos. Podias fazer em 6 meses, em 7 meses, em 8 meses, em 1 ano, tudo bem. Para fazeres 120 mil calorias de déficit, se nós dividirmos 120 mil por 3, quer dizer que precisarias de gastar 4 mil calorias por dia sem comer. Ou então, comeres 2 mil calorias por dia e gastares 6 mil por dia, ou seja, fazeres, por exemplo, uma etapa da Volta a Portugal. Então, se perdeste 20 quilos em 1 mês, uma das coisas que eu te recomendava é, se não foi com uma dieta esquisita, vai ao médico, faz análise, não é normal perder peso rápido, pode ser sinal de algum problema de saúde que convém ver rapidamente, ok? Se fizeste uma dieta para perder 20 quilos no mês, a maioria do peso que perdeste foi água, perdeste algum músculo e alguma gordura, mas não foi gordura que perdeste na totalidade, infelizmente.
Infelizmente, devia ser a gordura, mas as pessoas esquecem-se que existe a massa muscular, existe a água, não é? Portanto,
Isso tem vários
não é?
compartimentos no corpo, não é só a gordura, e a gordura vai diminuindo em função da necessidade que o nosso corpo tem por essa energia. Se nós tentarmos, a forma mais rápida, vou dizer, qual é que é a forma mais rápida de emagrecer? A forma mais rápida, ok, é aquela que é em linha reta e não aquela que é emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, comece, desisto, comece, desisto. Essa é a mais lenta. Para vocês conseguirem fazer a mais lenta, normalmente é tentar fazer a maior restrição possível. Então, quanto mais rápido vocês tentarem ir, mais rapidamente vocês vão falhar. E eu gosto sempre de dar este exemplo, que é muito fácil de entender. Imaginem vocês desse lado, eu pedia-vos para vocês fazerem uma corrida de 10 km. Alguns de vocês que me estão a ouvir fazem 20 de vez em quando, outros que me estão a ouvir não conseguem fazer um, a correr. Mas eu dizia assim: vocês vão ter que fazer 10 km a correr. Para quem está mais descondicionado, ou vocês vão ter que fazer 10 km. Para quem está mais descondicionado, o que é que faria? Ia andar. Okay? Para quem está, corre, para quem corre melhor, ia a correr. Portanto, fazia a correr. Agora, eu aposto que poucas pessoas aqui, se calhar ninguém, tentaria fazer os 10 km em sprint. Ah, mas não é a forma mais rápida de perder o pé, de correr 10 km não é em sprint. É a forma mais rápida se suportasses correr em sprint. Mas como não suportas, a forma mais rápida é o ritmo certo para ti. Então na perda de peso é a mesma coisa. Então, foi depois feita só aqui uma pergunta na sequência, aqui a dizer, será que foi dos nervos? Está aqui a Telma a perguntar. O teu sistema nervoso, principalmente, talvez pelas hormonas que são secretadas pelas suprarrenais, tem uma função sim de aumentar o teu metabolismo. Por isso é que se fala que o chá verde aumenta um bocadinho o metabolismo, a cafeína, pode aumentar um pouco o teu metabolismo. Realmente imagina, se tu não dormes as noites seguidas e andas na rua de um lado para o outro, porque estás num período de stress, isso vai aumentar a tua atividade física. E realmente o teu metabolismo pode estar um pouco mais alto provocado pelo stress. Agora, lembra-te daquilo que eu disse há pouco. Perderes 20 kg em 1 mês perdendo gordura implicava que tivesse que fazer a volta à França quase durante 1 mês, okay? Todos os dias, e comeres apenas 2 mil calorias e suportares uma etapa da volta à França amanhã outra vez. Então é praticamente impossível. Aconselho que vais ver o que é que se passa.
Ok.
Bem, já estamos aqui. Isto é a grande, não é?
Grande. Eu tenho aqui
Já.
uma última coisa para dizer,
Ok. Então
que é.
vá que ainda não jantei.
Ainda não acabaste?
Vá que ainda não
Ah, ainda não
jantei.
jantaste, ok. Então é o seguinte. Bom, então.
Olá, já viste esta treta? Eu convido-te para vires fazer uma live e agora estás a fazer as perguntas. Porquê que não me convidas para fazer uma live na tua página?
Podias tu fazer as perguntas e eu responder, mas não, estamos a fazer ao contrário. Isto é muito,
Vá, vá.
não tem muita lógica. Então, o seguinte: não, estamos aqui a pôr cenários, né? Estamos aqui a pôr
Claro.
cenários e pegando aqui no tema da dor. Então,
Ah,
eu já sinto dor, porque é que eu hei de acrescentar mais dor com ao pensar que eu não posso comer isto, eu não posso comer aquilo? Ok, estamos aqui a entrar entrar no campo da restrição. Mas a maior parte das pessoas aqui, especialmente aquelas que não seguem, ainda não perceberam que este teu método não inclui restrição, não é? Pronto, portanto, já vamos já pegar por aí. Mas é o que a maior parte das pessoas pensa, não é? Ou seja, quando alguém me vê pesar a comida, ou que eu digo, me ouvem dizer que eu peso a comida e não sei o quê, as pessoas entendem que eu estou a controlar, a fazer restrição. E entendem que controle igual a restrição. E não é a mesma coisa. No entanto, o que é que tu dirias a uma pessoa que efetivamente já está a sentir dor, mas esta dor não leva para a mudança? Pelo contrário, ela leva a pensar que eu não quero sentir mais dor. Ou seja,
Essas
eu não
pessoas,
quero pesar a comida, eu não quero controlar, eu não quero restringir-me.
ok. Há muita gente que tem, há muitas crianças com 60 anos. E eu conheço muitas e conheci muitas ao longo da minha vida. E eu ontem participei num podcast de um amigo meu, daqueles filmados e tudo, e eu estava a falar sobre isso. Eu uma vez tive uma. Estava com um amigo meu na Rússia, ele era piloto de aviões, e eu passei numa gelataria e ia comer um gelado. Era campeão do mundo de jiu-jitsu na altura, ou tinha sido campeão do mundo, e epá, é uma pessoa diferente, digamos assim. Não me vou alongar. E entretanto eu ia comer um gelado, estava na Rússia, primeira e última vez que estive na Rússia, em São Petersburgo, e ele diz assim: Leite, onde é que tu vais, mas não? Se vou comer um gelado. E ele disse, vais comer um gelado? Então, mas isso tem açúcar, tem gordura trans, tem uma data de coisas. E eu disse, está bem, mas e então, de vez em quando é um problema, apetece-me comer um gelado. E ele disse assim, então fazes tudo aquilo que te apetece, deves ter uma vida de merda. E o que aconteceu foi que eu deixei de comer um gelado. Eu não fui comer um gelado, deves calcular. Até fiquei a sentir-me mal com aquilo que ele tinha acabado de dizer.
Bullying.
Não é bullying, entre amigos chama-se autoajuda. Porque eu deixei comer gelado e nunca mais esqueci a frase que ele me disse, e essa frase foi muito útil para o resto da minha vida. Então, em primeiro lugar, pesar comida não é restrição. Pesar comida é para eu não ter que fazer restrição. E vou explicar isso rapidamente. Quando eu quero emagrecer sem fazer contas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar naqueles alimentos que são mais calóricos e tenho que cortar de uma forma indiscriminada. Eito. Por exemplo, como é que se faz uma dieta para perda de peso sem fazer contas? Por exemplo, cortando os hidratos de carbono. Então, os hidratos de carbono engordam? Não. Os hidratos de carbono mais glicémicos, as farinhas, têm 10 vezes mais calorias do que os legumes, por exemplo. E se eu cortar o acompanhamento da minha refeição e comer apenas a carne e o peixe, por exemplo, com legumes, eu estou a tirar 300 calorias à partida do meu prato. Se eu tiver algum cuidado com a gordura, eu consigo ter um prato cheio de comida com poucas calorias. Mas, para que as coisas funcionem, também não posso comer chocolate leite. Mas, para que as coisas funcionem, também não posso comer gelado. Para as coisas funcionarem, convém ter cuidado com o açúcar. Não posso comer um copo, não posso beber um copo de vinho, porque eu, quando corto muito nos hidratos de carbono, o meu fígado vai ser preciso para conseguir processar a gordura, porque eu, quando corto nos hidratos, tenho que manter pelo menos alguma gordura na minha dieta. Ah, quando tu cortas nos hidratos, queimas gordura. Queima gordura que eu estou a comer e queima gordura do meu corpo se eu estiver em déficit calórico. Se eu tiver a comer mais do que aquilo que gasto, não queimo certamente a gordura que eu tenho de reserva, porque não existe um estímulo para isso. Mas voltando ao assunto. Então, quando eu quero fazer uma dieta ao calhas, daquelas livres, eu tenho que cortar tudo. Quando eu quero fazer uma dieta a pesar a comida, aquelas difíceis e restritivas, eu às vezes estou numa bomba de gasolina, vejo quantas calorias é que comi hoje, pego numa aplicação que me faz o cálculo, leio o código de barras no Magno de Amêndoas e como o Magno de Amêndoas porque sei que tenho calorias para o fazer e a seguir vou ao treino e está tudo bem. Então essa é a restrição. Desse lado devem estar algumas pessoas que não me conhecem, né? Na minha página acho que toda a gente conhece, mas podem estar a entrar pessoas da turma, e dizer o seguinte: Ah, então, mas isso engorda. Porque se fizeres uma dieta que comas bolos ou gelados ou qualquer coisa, mesmo que comas menos do que aquilo que gastas, engordas. Porque nós estamos a falar, é a mesma coisa que mandar isto ao ar e isto ficar no ar. Se eu comer menos do que aquilo que gasto, eu posso comer bolas de Berlim e emagrecer. Ah, isso é impossível. Ok. Eu meto na minha cave, fechado, uma torneirinha com água. e dou-te uma bola de berlim com 400 calorias por dia, não tomo mais nada, tens um metabolismo de 1400, gastas mais 500 e achas que aquela bola de berlim de 400 calorias vai-te manter gordo mesmo gastando 2000 por dia. Matemática está em dia. Não, não vais. Então quer dizer que quando nós começamos a pesar comida, a restrição, curiosamente, e eu podia estar a dizer isto aqui, mas posso fazer se calhar 50 print screens aqui em 10 minutos de clientes meus a dizerem exatamente a mesma coisa. Ah, quando eu comecei contigo, pai, vinha um bocado para trás por causa dessa comida, mas depois, poxa, fui jantar com os amigos meus, comi à grande, comi tudo aquilo que me apeteceu, só tive cuidado com as quantidades. E pá, não senti nada restringido e perdi 15 quilos, pá, isto não é mau, entendes? Então, quando nós queremos algum resultado na vida que nós não estamos a conseguir obter, é porque precisamos de fazer coisas diferentes que nós não estamos a fazer. Acho que é óbvio. Claro, podemos tentar encontrar, e eu gosto sempre de encontrar a forma mais confortável de o fazer, porque acredito que a forma mais desconfortável é contraproducente no médio prazo. Então, eu tento encontrar sempre a melhor estratégia, a mais fácil e a mais confortável, a que tem menos taxa de esforço. Curiosamente, controlar a comida tem menos taxa de esforço do que a outra. Porque se eu conseguir fazer isso, eu consigo manter um processo de perda de 20 quilos que tem que durar 8 meses, não um mês, tem que durar 8 meses para a pessoa não ficar com peles caídas, para não ficar com estrias, para conseguir ganhar massa magra durante o processo. Portanto, como isso tem que durar tempo, eu não posso fazer essa viagem sentada em cima de um caixote com vidros. Convém fazer a viagem o mais confortável possível.
A dar aqui um exemplo muito rapidamente. Eu antes ia à sexta-feira, é comum ir jantar com os meus pais, com os amigos dos meus pais, com amigos alargados da família. Ah, e vamos, seja a qualquer restaurante, eu via as entradas na mesa e, epá, é fim de semana. Depois de uma semana de stress, eu vou-me compensar com isto. Eu mereço. Eu mereço. Eu agora pergunto, eu mereço engordar ou eu mereço sentir-me bem comigo? São duas coisas diferentes. Né? Porque uma está sempre na vitimização e a outra não. Então eu agora não preciso de comer os três rissóis que estão na mesa. Claro que, obviamente, que se eu entrar em modo criança, não é, eu como aquilo, como é óbvio, não é? Que é fazer tudo aquilo que eu quero. Pronto. Então eu não preciso de comer os três rissóis que estão na mesa. Eu não preciso de comer o prato de presunto inteiro que está à minha frente. Eu posso comer duas fatias. E depois falo com as pessoas do lado, porque estar a jantar não significa só estar a comer. Eu posso falar, que era uma coisa que eu me esquecia. Eu tenho boca para falar, não é só para comer. Né? Eu posso socializar. Não preciso de comer três fatias de pão que estão ali à minha frente. Aliás, este é um ponto sensível na medida em que o pão é um alimento gatilho para mim. E isto é importante cada uma das pessoas perceber qual é que é o alimento gatilho. Eu, se começo com o pão, não acabo. É incontrolável para mim. Portanto, eu nem lhe toco atualmente no pão. Ou é muito raro. Porque é literalmente um alimento gatilho muito forte em mim. Hidratos de carbono. Hidratos de carbono, pronto, exatamente. Eu lembro do que é que tu disseste ao almoço esta semana. Pão come-o tu, ou mete-o no lixo, ou o que é que tu disseste ao Bernardo. Portanto, há que ter um bocadinho de autoconhecimento sobre que tipo de alimentos é que nós nem sequer podemos ter à frente. Não é? Porque
Principalmente com fome ou numa situação de stress. Porque tu
exatamente.
podes ter o que tu quiseres à frente. Se tu vieres num dia calmo em que tu comeste bem, não é pelo facto de teres alimentos à frente que são gatilho para ti que tu tens compulsão por eles. Agora, se estiveste a dar consultas a tarde toda, estás cansado psicologicamente, chegaste à mesa, não lanchaste, estás cheio de fome e tens pão quente com manteiga. Não é um problema teu, é um problema de qualquer ser humano. Qualquer pessoa vai começar a comer aquele pão e come muito mais do que a conta. Se conseguisses controlar uma fatia com manteiga, se conseguisses quantificar aquilo num processo de emagrecimento, num processo de perda de peso, as coisas de manutenção de peso dá para fazer as coisas muito a olho, era fácil. O que é difícil é quando tu estás numa situação de stress. Eu agora queria dar uma analogia rápida que explica aquilo que tu acabaste de dizer. Quando uma pessoa chega à mesa e come 10 fatias de presunto, come 5 pães com manteiga, é exatamente a mesma coisa quando uma pessoa vai às compras e gasta o dinheiro que não tem. Porque tu podes ir às compras e dizer assim: pá, realmente fazia-me falta uma camisa. E compras uma camisa. Mas vais comprar uma camisa como? Olhando para o teu orçamento. Olhando para a quantidade de dinheiro de conforto que tu tens que ter na tua conta bancária e nas tuas reservas. E diz assim: olha, eu posso comprar esta camisa. Se tu entrares na loja e gastares todo o dinheiro que tu tens na conta a comprar a camisa, mais outra, mais umas calças, mais uma carteira e mais um casaco e ficares sem dinheiro na conta, tu tens um problema. Então olhares para a tua conta bancária e não te torna fundamentalista. Saberes quanto é que comes não te torna fundamentalista.
Esse é um ponto importante, é que as pessoas que olham para este método acham que é fundamentalismo, não é? Que é excessivo. Eu não tenho que estar a pesar a minha comida, não é? Eu não tenho que estar a controlar as calorias. Então, porque é que eu tenho que controlar a minha conta bancária? Não é? Porque é que eu não posso
Ok.
gastar mais do que aquilo que eu tenho?
Posso. Posso.
Na verdade,
Então
posso.
não posso. Enquanto o banco me der crédito, posso. É. Se eu me comportar como uma criança de 10 anos, posso fazer o que eu quiser. Hoje em dia, até toda a gente pode fazer aquilo que quiser. Tudo é permitido. Já viste? Por isso eu posso. Olha, posso ser mal educado para os meus pais. Posso não ter qualquer tipo sei lá, de noção de hierarquia. Tratar mal as pessoas na rua, posso fazer o que eu quiser, não é? Estou-me só a expressar. Eu, quando era miúdo e me expressava da forma errada, algum adulto me lembrava que eu não me podia expressar assim. É? Lembravam-me com dois pares de estalos. E não me fizeram mal, pá, não fizeram com que eu fosse uma pessoa traumatizada. Fizeram foi perceber que, pá, o meu pai e a minha mãe, por exemplo, eram pessoas que eu tinha que respeitar. Então, posso fazer o que eu quiser, mas tudo aquilo que eu quiser fazer, e isso é muito importante nós percebermos, tem sempre consequências. Pesar comida tem consequências? Tem. São quase todas positivas. A mais negativa é aprender a fazer isso de forma confortável. Poupar dinheiro tem consequências? Tem, quase todas positivas, desde que eu não seja um forreta ao ponto de não gastar nada, nada, nada e morrer com conta bancária cheia sem fazer experiências nenhumas. Mas também tem coisas negativas, ou seja, todas as coisas que nós fazemos têm pontos positivos e têm pontos negativos. Agora, nós comportarmos como adultos, com responsabilidade e em função daquilo que nós queremos, porque também é assim, ah, então toda a gente tem que ter um corpo espetacular. Não. Aliás, acho que ninguém deve dizer a ninguém a forma como deve viver a sua vida. A não ser que lhe pague as contas, e mesmo assim, às vezes, é um abuso, não é? Então, hoje estava a ver na internet, estava a ver uma pessoa, um americano, que eu acho alguma piada a algumas coisas que ele diz e nenhuma a outras. Mas acho que nós devemos ter essa capacidade. Às vezes nós temos uma tendência para bloquear completamente uma pessoa. Uma pessoa pode
Ou para adorar
gostar.
completamente.
Exatamente. Uma pessoa pode gostar só de 20% da minha mensagem e não gostar dos outros 80%. Mas se calhar dos 20% consegue tirar alguma coisa positiva. Eu faço isso imenso com imensas pessoas que estão a falar na internet. E eu muitas vezes no carro, ou vou ouvir podcast, ou vou ouvir YouTube. Então, gosto sempre de ouvir algumas perspectivas. E estava lá esse a falar sobre a importância, não sei o quê, para a sociedade, porque era importante as pessoas terem um determinado comportamento. E essa pessoa, ela é americano, é bastante religioso, aí choca um bocadinho comigo, sou ateu, não tenho nada contra a religião, mas acho que as nossas decisões devem ser tomadas pela nossa educação, não por aquilo que nós lemos no livro, porque há muitos livros e se nós lemos o livro é errado, as coisas podem correr mal. Então eu prefiro guiar pela, não pelo livro, mas pelo que os meus pais me ensinaram em casa. Mas não tenho nada contra quem utiliza a religião, porque a maioria delas também tem bons princípios, tem excelentes princípios. E eu estava a olhar para o gajo dizer assim: isto é tão perigoso o que ele está a dizer. Obviamente que aquilo que ele está a dizer tem um fundo positivo, não é? Não é um sanguinário. Não é alguém que quer destruir o mundo, mas isto é tão perigoso. É tão perigoso porque as famílias têm que ser super tradicionais e porque o homem tem que ser assim e a mulher tem que ser assado. Pá, isto é tão perigoso, pá. Tão perigoso. Quer dizer, eu agora chegava à casa dele e dizia assim: então ouve lá, tu tens 6 filhos, isto é péssimo para o ambiente, pá. Estás a estragar o planeta. Tu não tens o direito de ter 6 filhos, és um atrasado mental. E a outra pessoa dizia assim: desculpa lá, tenho 6 filhos, tenho os filhos que eu quiser, eu sustento-os, dou-lhes educação, dou-lhes carinho, dou-lhes amor, tenho a minha família, quem és tu para dizer isso? Entendes? Então, quem é ele para dizer, não, as pessoas devem casar e ter filhos porque isso é melhor para toda a gente? Meu, calma, calma lá com os ácidos, pá. Toma aí, toma menos, pá, ou toma só uma dose de vez em quando fores ouvir música eletrónica. Agora, todos os dias isso é capaz de fazer mal à cabeça. Então, é giro que, às vezes, nós hoje em dia podemos fazer tudo, mas é importante nós também sabermos o que é que queremos. Porque se nós não soubermos o que é que queremos, e tiveste quase a live toda a falar de autoconhecimento, que eu acho que é fantástico, que acho que consulta de psicologia não serve para apenas tratar problemas e tratar de dor, serve também para autoconhecimento. E se nós tivermos esse autoconhecimento, nós conseguimos, de um momento para o outro, se calhar tomar decisões mais alinhadas com aquilo que nós queremos. E aquilo que nós queremos, olha, eu quero comer o que eu quiser, não me importa ter 10 quilos a mais. 10 quilos a mais à partida também não é assim tão problemático, não é? Em relação ao excesso de peso, pá, tenho um bocado de excesso de peso, não sou obeso. Qual é que é o problema? Zero. Para a minha vida, zero. Tem consequências? Pá, tem algumas. Tem coisas boas? Tem algumas coisas boas também. Então é tudo mau? Não é tudo mau. É tudo bom? Não é tudo bom. Mas se olharmos para as coisas com responsabilidade e como adultos, porque às vezes nós exigimos tanto das crianças. Os pais exigem tantas crianças. O desgraçado esteve na escola o dia todo, ainda vai ter que chegar a casa e fazer trabalhos de casa. É uma anormalidade. Aquele gajo esteve 6 horas na escola, tem que brincar quando chegar a casa. Eu odiei todos os dias que eu fui à escola. Todos. Todos. Pá, e essa situação de nós exigirmos às crianças que façam 30 por uma linha e depois a mãe ou o pai estão a fumar. Ó filho. Tu não devias, pá, devias ter mais atenção na escola. Ora, vou buscar só ali uma bola de Berlim. Ora, queres um pastel de nata? Pastel de nata. Então, devias ter mais disciplina, filho. Porque realmente, pá. Devias ter mais disciplina, porque realmente, pá, tu andas-te a portar muito mal. És muito distraído na escola.
Esse é o sarcasmo, pá.
Pá,
Essas
por
coisas
amor de
vieram.
Deus. Depois com o telemóvel, com o puto a falar. És muito distraído na escola. Oh pai, brincas comigo? Hã? És muito distraído, estava-te a dizer na escola. Bem, eu acho que nós ficávamos aqui a noite toda, não é? Acho que
Mas
ficávamos aqui.
terminamos bem, acho que as pessoas podem refletir um bocadinho sobre este exemplo que tiveste aqui a dar.
Epá, acho que é importante. Olha, eu acho que já te disse isto mais que uma vez. E isto mudou realmente a minha vida. Mudou literalmente a minha vida. E se vocês querem apanhar a única coisa, a melhor coisa da live, eu vou dizer no fim, ok? Pá, é mesmo tipo, foi a melhor coisa que foi o meu melhor insight nos últimos anos. Somos todos os filhos da mãe. Todos. Todos, 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 todos. Não há aqui ninguém que esteja a ouvir que se safe. Somos todos os filhos da mãe. Ou no trânsito, ou na família, ou na relação, ou com os amigos, ou connosco próprios. Todos nós, todos temos telhados de vidro, todos. E se nós percebemos isso, somos muito mais tolerantes com os outros. Muito mais. Ah, tu já viste aquele bandido que fez isto? Está calado. Pá. Então vá, tu ainda a semana passada fizeste pior. Ah, pois, mas isso. É quando
Não, é
dizem
verdade,
que
é verdade.
os políticos são os bandidos. Não, pá, são reflexo do povo. São pessoas como nós, são reflexo do povo, são reflexo da cultura do país. Ah, porque na Noruega, reflexo a cultura do país. Na Finlândia, reflexo a cultura do país. Reflexo os valores das pessoas. Todos somos os filhos da mãe. Podemos realmente ter um esforço, fazer um esforço pessoal para melhorar, sabendo que vamos falhar de vez em quando e sabendo que todos os outros também têm as suas falhas. E que está tudo bem na mesma, porque cada um tem que lidar com os seus problemas, cada um tem as suas cruzes, tem as suas dores, tem as coisas que consegue resolver rapidamente, as que não consegue, as que têm mais dificuldades, têm menos dificuldade, e está tudo bem na mesma. E se nós nos preocupássemos em gerir melhor a nossa vida e ajudar as pessoas que estão mais próximas cada vez que nos pedem ajuda, o mundo era um sítio muito melhor. Escusávamos de andar aqui com tantas preocupações e com tanta chatice. Ou estão preocupados com coisas que nós não conseguimos mudar.
Verdade.
E era isso.
É isso mesmo. Então, resumindo, só aqui pegando aqui no tema que estávamos aqui a falar da dor, só para terminar aqui a live,
A dor não precisa de ser só sentida, não é? A dor pode ser utilizada para a mudança. Quando ela não consegue ser utilizada para a mudança, há aqui algum problema que não está relacionado com vocês que estão desse lado, mas com o método que muitas vezes estão a utilizar. E é para isso que se recorre das duas uma ou até as duas ao mesmo tempo, ao psicólogo, ao nutricionista. Ao nutricionista para afinar o método, ao psicólogo para entender também o que é que pode estar a falhar do lado de dentro. Portanto, posto isto, eu não tenho vagas, escusam de mandar mensagem, eu não tenho vagas neste momento, estou com uma lista de folha A4 cheia, portanto, não sei quando é que posso dar novas consultas. O Alexandre tem cursos, portanto é muito mais fácil para ele aceitar novos clientes, pode meter-vos no reprograma, não é? Portanto,
Estou a falar nisso. O programa abre inscrições agora no final do mês. É um sistema online onde eu ensino a fazer tudo aquilo que nós tivemos aqui basicamente a falar. Então, eu decidi, eu também dou consultas, mas não é propriamente o meu foco profissional. Normalmente dou consultas só às pessoas que fazem o programa. Explico porquê. Porque têm a mesma linguagem. Eu não sou de dar consultas todos os meses e andar a acompanhar as pessoas. Eu gosto de vos ensinar a fazer as coisas para o resto da vida. O meu lema é sempre: sou o vosso último nutricionista. Portanto, depois de vocês saberem aquilo que eu sei em relação à composição corporal, não precisam andar constantemente a fazer dieta, conseguem afinar isso. O programa abre as inscrições agora, lá para dia 25. Eu depois vou avisar aqui nas minhas páginas. Mas o começa sempre no dia 1. Depois, se quiserem, peçam informações e falando. Desculpa, Afonso.
não é isso, eu já terminei. Eu tenho que ir acabar os meus 10 mil passos que não acabei.
Eu
Tenho até a...
tenho que fazer pelo menos também 1.500 passos, também ainda não acabei.
Ok. Então, olha, obrigado
Pessoal, olha,
pelo convite. Obrigado a todos.
muito obrigado, pá. Foi muito prazeroso estarmos aqui nesta conversa. O tempo, nós estamos aqui há 1 hora e meia,
Passou correto.
quase, não sei se reparar, mas passou a correr. Muito obrigado a toda a gente que esteve aqui a participar. Teve aqui um monte de malta aqui em direto connosco. Peço imensa desculpa, não lembro todos os comentários em voz alta, mas eu li todos os comentários que vocês fizeram, ok? Todos os comentários que vocês fizeram eu li. Muito obrigado pela vossa presença. Foi mais um episódio aqui do Alex Flix, com a presença aqui do convidado Afonso Flix também. E pronto, e agora tem que ser o Afonso a convidar para fazer uma na dele, onde vamos falar sobre bolos, por exemplo.
Sim, por exemplo.
Receitas de bolos, uma coisa.
Uma sobre de
Ok?
coentros, pode ser?
Olha, pode ser. Feita com, sei lá, fibras.
Ok.
Vá, grande abraço a todos.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Boa
E vemos
noite a
por aqui.
todos e obrigado.
Tchau, tchau.